dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 20 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo, que finalmente confirmou que vai lançar o Nintendo Switch oficialmente aqui no Brasil. A conta americana da empresa tweetou essa novidade sem dar expectativa, né, da data de lançamento, mas o pessoal tá torcendo isso aí pra rolar ainda em 2020. E ainda sobre o Brasil, a Netflix está começando a testar por aqui aquele recurso de shuffle lá que eu comentei por aqui dia desses. Então tá começando a aparecer para algumas pessoas só por enquanto a opção reprodução aleatória junto da busca, né? Também da parte de filmes e séries também, de início lá da plataforma de TV. E aí ao selecionar essa opção que a Netflix faz a sortear alguma coisa para a pessoa vê-la, se ela tem muito controle sobre o que tá acontecendo. A Netflix leva em conta os hábitos de consumo do usuário para conseguir escolher uma coisa aleatória mais dentro, né, dos interesses lá que ele já demonstrou na plataforma. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Netflix e sobre o Brasil, o Procon de São Paulo notificou a empresa por conta do aumento cada vez maior aí de reclamações, especialmente aí da parte de dinheiro. O que está rolando é que o número cada vez maior de pessoas tem reclamado, por exemplo, de cobrança indevida, cobrança duplicada e troca automática também, né, sem a pessoa pedir lá para um plano mais caro da plataforma. E aí, por conta disso, o Procon notificou a Netflix e pediu explicações, né, sobre o que está acontecendo. Eles querem que ela detalhe os procedimentos de segurança, né, tem protocolos que ela segue em situações desse tipo. E aí, perguntada sobre isso tudo pelos nossos amigos do Tecnoblog, ela falou que está trabalhando, né, para resolver esses problemas com mais agilidade. Também vai ser explicada para o Procon. E ainda sobre o Procon de São Paulo, ele multou o iFood em R$2,5 milhões por conta daquele golpe da maquininha que está ficando cada vez mais comum, né, com entregadores que são mais desonestos. Eles aparecem na casa do usuário comentando sobre uma taxa extra, né, uma cobrança que eles têm que fazer a mais, né, para o pedido ser entregue do jeito certo. E aí, em seguida, o que eles fazem? Entrega uma maquininha de cartão com visor quebrado e com valor bem grande lá para a pessoa colocar a senha. Já teve caso em que foram roubados mais de R$5 mil, né, por conta desse golpe da maquininha. E aí, com aumento de reclamações sobre isso, o Procon entrou em ação e deu essa multa aí pro iFood. Ele reagiu, na verdade, aos mais de R$600 mil, né, que se sabe até agora aí que foram roubados com esse tipo de golpe. E aí, justificando essa multa, o Procon falou que ela é por conta de má prestação de serviços e outras infrações lá, o Código de Defesa do Consumidor. Bom, continuando com as notícias sobre o Brasil, o Itaú tá lançando por aqui em parceria com a Apple uma espécie de um financiamento aí de iPhones chamado iPhone para Sempre. Na prática, o que ele faz é cobrar em 21 prestações, 70% aí do preço do iPhone, e aí uma vez feitos esses pagamentos, a pessoa escolhe ficar com o iPhone pagando mais 30%, né, o preço cheio para completar. Ela pode trocar de iPhone também, começando de novo a pagar 21 prestações ou só devolve o aparelho. Esse plano iPhone para Sempre é um resultado, né, do Itaú aí, que fez uma parceria com a Apple e pelo menos por enquanto, né, vai saber com lançamentos aí. Ele está disponível para os iPhones SE, iPhone XR e iPhone 11. As prestações vão de R$140 a R$250 por mês e o pagamento final de R$740 é R$2.280, né, para a pessoa ficar com o aparelho. E caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. E já que o assunto é grana, deixa eu comentar que de acordo com um levantamento feito pelo Crunchbase, os investimentos de risco aí para startups de educação ultrapassaram a marca de US$4,1 bilhões no começo do ano, isso como resultado, né, da epidemia do coronavírus. Eles comentaram que na comparação com a primeira metade do ano passado, os investimentos aumentaram 57% e foi um recorde aí para o período que eles mediram. Já uma coisa curiosa que eles observaram também é que os investimentos foram concentrados só em 279 startups, o menor número aí desde a medição que eles começaram em 2015. E ainda sobre os reflexos da epidemia, as principais plataformas sociais conseguiram impedir o espalhamento de mais um vídeo aí de teoria da conspiração e desinformação em relação ao que está acontecendo. O que rola é que não faz muito tempo, né, até comentei por aqui, viralizou um vídeo bem estúpido, por sinal, chamado Plandemic, que falava que era tudo uma grande conspiração, né, com boatos aí também a respeito do coronavírus. E aí, no comecinho dessa semana, os autores do vídeo falaram, né, aproveitando aí o sucesso da primeira versão, que iam lançar mais um, né, uma continuação da coisa toda. Aí, em reação a isso, plataformas que foram desde o LinkedIn até o YouTube conversaram, né, para organizar o jogo aí, para impedir o espalhamento de mais esse vídeo, e acabou dando certo a iniciativa que eles tomaram. Já o Facebook, para variar, né, falou que colocou um alerta só de desinformação no vídeo e reduziu a exposição no conteúdo, mas não tirou do ar, falou que por lá esse tipo de coisa é permitida. E ainda sobre o Facebook, a empresa está se recusando a ajudar num processo de investigação do genocídio que eles causaram lá em Myanmar. O que acontece é que lá em 2016, 2017 também, né, o Facebook foi usado como uma arma para promover um massacre com minorias étnicas e também religiosas. E aí, uns anos mais tarde, o próprio Facebook admitiu que foi corresponsável pelo genocídio que aconteceu. Aí agora o que rolou foi que o governo da Gâmbia foi bater na porta da justiça americana para pedir pro Facebook repassar os documentos, mas o Facebook falou que não, que vai dar muito trabalho. O Facebook comentou que não quer ajudar porque essa solicitação que eles receberam é bastante abrangente, mas o governo da Gâmbia fala que não, falou que isso não é verdade. Eles disseram que especificaram 17 contas, duas unidades militares e páginas específicas também, né, com dados de militares lá de Myanmar para esse caso em questão, mas ainda assim o Facebook entrou com um pedido na justiça para não ter que mandar esses documentos que estão sendo pedidos. Bom, pulando do Facebook pro Instagram, eles estão começando a liberar para todo mundo a habilidade de usar um QR Code tradicional para ajudar um pouquinho na adição de contas entre as pessoas. O que acontecia até agora é que até existia um QR Code personalizado do Instagram, né, que só podia ser usado dentro do app com a câmera do Instagram que entendia lá a codificação dessa imagem, mas com esse novo QR Code que está pintando, qualquer aplicativo de câmera que tenha esse recurso de leitura de QR Codes consegue fazer a leitura, né, para depois abrir direto o Instagram no perfil da pessoa. Então a ideia aqui é já escanear esse código, né, cair no perfil da pessoa e adicionar, e se a pessoa quiser adicionar o usuário, o que é bastante útil, inclusive, em caso de restaurante ou de loja também, né, para facilitar a adição das contas. Bom, e agora eu vou falar sobre a Fitbit e sobre o aparente vazamento, né, de produtos aí que ela deve estar para anunciar. O site WinFuture publicou o que eles pelo menos dizem que são, né, fotos promocionais dos relógios Sense e Versa 3. E o que chama atenção nessas fotos é o fato de que, pelo menos aparentemente, né, não tem nenhum botão físico nas laterais do relógio, o que é diferente em relação aos relógios que tem hoje da Fitbit. No Versa 3 dá para ver nas costas do aparelho uma indicação de resistência à água, também um microfone, né, que indica aí conexão com assistente virtual, e um outro também que é um pin de mapa, né, que indica geolocalização, então provavelmente GPS. E enquanto isso, no caso do relógio Fitbit Sense, tem um quarto ícone na parte de trás com um coração lá, então indica que vai ter recurso desse tipo. Ainda não existe nenhuma informação sobre preço aí ou data de lançamento dos relógios, e caso você queira ver essas imagens, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Google, tá começando a pintar no Chromecast um suporte lá, chamadas de vídeo pelo Google Meet. Nesse caso, o que acontece é que a TV acaba servindo como um espelho, né, só do que está sendo apresentado lá no computador, e parece que a ideia aqui, né, facilitar a vida, por exemplo, numa sala de reunião, que nem todo mundo tem que ficar na frente da câmera, mas facilitar a visualização, né, do que tá aparecendo lá na tela do computador principal. E ainda sobre a empresa, deixa eu comentar que pelo menos parece que no Android 11 vai sumir a opção da pessoa escolher se quer usar a câmera tradicional do Android ou uma de terceiro lá, para conseguir tirar foto a partir de um aplicativo. Do jeito que é hoje em dia, se você tá usando um app qualquer e toca no botão de câmera, você tem a opção, né, de escolher a câmera do Android, uma câmera de terceiro e de aplicativo que você tem instalado, mas pelo menos parece que no Android 11 vai sumir essa opção e vai ser obrigatório o uso direto da câmera do Android. Isso faz parte do pacote de melhorias de segurança, né, privacidade e também que vão pintar no sistema, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre beta, só que agora falando da Apple, pintou tanto para desenvolvedores quanto também para o pessoal que faz parte aí do beta público, a versão mais recente é de teste do iOS 14. Ela trouxe uma notificação semanal nativa sobre exposição ao coronavírus e melhorou também, né, facilitou na verdade a vida aí do pessoal que usa o recurso de esconder o álbum de fotos, com umas opções extras aí para facilitar o acesso. Já uma terceira novidade que pintou foi que no widget do Apple News, por enquanto só, né, tem uma opção um pouco mais alta lá para você conseguir visualizar mais notícias de uma vez, e caso pintem mais novidades relevantes, eu comento aqui no podcast. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, no comecinho da tarde de ontem, ela conseguiu ultrapassar a marca de valor de mercado de $2 trilhões. Com isso, ela acabou se tornando a primeira empresa americana a ultrapassar esse valor, e ela atingiu isso, inclusive, né, tendo valorizado mais de 100% aí desde março, com uma crise que pintou aí no começo do coronavírus. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!